ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu nublado, a temperatura é de 20 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 17 de julho de 2015. O UFMG será a casa da SBPC, reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, será na universidade em 2017, mesmo ano em que a instituição completa 90 anos. Cunha oficialmente fora do governo. O presidente da Câmara anuncia rompimento definitivo com PT e governo Dilma. Hoje o parlamentar faz pronunciamento com balanço do primeiro semestre. A cultura abraça a cidade. O Festival de Inverno da UFMG começa hoje, com ocupação de espaços de Belo Horizonte e da Universidade. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
SBPC 2015.
A SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, deve enviar hoje uma carta à presidenta Dilma Rousseff solicitando a suspensão dos cortes nos orçamentos do Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia. O teor do documento, que foi aprovado na noite desta quinta-feira em Assembleia, deve ser divulgado nesta tarde. Com ajuste fiscal, o Ministério da Educação sofreu um corte de 9 bilhões e 400 milhões de reais e o da Ciência e Tecnologia de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O contingenciamento tem trazido reflexos para a área. A CAPES, por exemplo, já anunciou que vai liberar 200 milhões de reais a menos para a pós-graduação neste ano. Em 2017, a SBPC será na UFMG. A presidenta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Helena Nader, anunciou ontem que o maior evento científico do país vai ocorrer aqui em Belo Horizonte. A candidatura da UFMG para sediar o encontro foi apresentada aos dirigentes da SBPC no último sábado pelo reitor Jaime Ramírez, em São Carlos. A universidade já sediou 4 edições da reunião anual, em 1965, 1975, 1980, em 1997. Em 2017, a quinta edição vai ser especial, como parte das comemorações dos 90 anos da fundação da Universidade Federal de Minas Gerais. Durante essa assembleia especial, realizada ontem à tarde em São Carlos, a vice-reitora da UFMG, Sandra Almeida, agradeceu a escolha e comunicou que a universidade está se sentindo honrada em receber o evento. A presidenta da SBPC, Helena Nader, também anunciou que no ano que vem a reunião anual vai ocorrer na UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro, e não na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como nós havíamos informado anteriormente no Jornal UFMG Notícias. Fotos da solenidade, informações adicionais estão em nosso Facebook, no Twitter e também no site ufmg.br. E depois de uma semana de discussões intensas, chega ao fim amanhã a edição 67 da reunião anual da SBPC, realizada na Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. Foram quase 200 atividades só na programação principal e quase 3 mil pôsteres apresentados. O evento colocou em pauta temas como os gargalos para a inovação do país, o acesso dos povos tradicionais ao ensino e à ciência, o Plano Nacional de Educação, o Ano Internacional da Luz e uma série de outros temas relacionados a todas as áreas do conhecimento. Nos últimos meses, os moradores da região sudeste passaram a conviver com incerteza sobre o futuro do abastecimento de água. Casos de reservatórios operando em baixa por causa de uma temporada de seca considerada atípica, chuvas escassas, cidades sem água e previsões nada otimistas tomaram conta dos noticiários e do cotidiano. Palavras como reserva técnica e volume morto foram incorporadas ao dicionário dos brasileiros. O principal reservatório que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, o Paraopeba, opera só com 34% da capacidade. Como a ciência tem se comportado diante desse fenômeno, tanto para compreendê-lo quanto para apresentar soluções? É um dos debates que encerra a programação científica da reunião anual da SBPC. Os detalhes com Gustavo Cunha.
Cientistas de diversas universidades se debruçam para desenvolver sistemas capazes de prever mudanças nos comportamentos climáticos com um período maior de antecedência. Uma forma de se antecipar a temporadas de chuvas ou secas severas, como a que vem atingindo a região sudeste do Brasil nos últimos meses. Por causa das condições da atmosfera, esse trabalho é mais eficaz no sul e no nordeste, onde os meteorologistas conseguem prever as mudanças com 3 meses de antecedência. Já no sudeste, esse período não passa de 15 dias. Estender essa janela de observação é um dos objetivos do modelo brasileiro de sistema terrestre, em desenvolvimento pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O modelo matemático cruza dados da atmosfera, oceanos, florestas e campos de cultivo para aumentar a capacidade prognóstica. Os avanços vão ser apresentados em uma conferência sobre a problemática da seca no sudeste, na reunião da SBPC. Pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Paulo Nobre, explica como esse modelo vai ajudar a prever comportamentos climáticos com mais exatidão.
É um modelo matemático que tenta representar os processos globalmente, mas não somente da atmosfera. A atmosfera está acoplada ao oceano, o que acontece no oceano afeta a atmosfera e vice-versa. E nós já pudemos demonstrar que, em particular, para a região sudeste, eles têm uma capacidade prognóstica maior do que os modelos atmosféricos, simplesmente. Nós estamos desenvolvendo novas tecnologias que conseguem capturar sinais mais sutis do sistema terrestre para nos poder, futuramente, também aumentar o prazo de previsão dos atuais dias para talvez um mês ou mais.
Nos últimos 5 anos, o pesquisador vem notando uma redução gradual do volume de chuvas no sudeste, como no verão 2013 e 2014, quando foram praticamente ausentes. Os índices pluviométricos caíram, mas o consumo de água se manteve em alta, provocando um colapso no sistema hídrico em toda a região. A seca está ligada à ocorrência de chuva, mas também à capacidade do sistema hídrico de reter a água pelos aquíferos. Capacidade essa que vem diminuindo com o desmatamento das matas ciliares, cobertura vegetal às margens de rios e lagos, que contribuem para proteger a área de erosões e manter a produção e a qualidade da água, alerta Paulo Nobre.
A água que a gente vê no rio, ela vem em parte da chuva que escoa superficialmente. A outra parte da água que corre no rio, ela vem da água que percola nas grandes áreas das bacias hidrográficas e vão alimentando os rios lentamente. Então, um outro assunto que é a redução da cobertura vegetal nativa nas bacias de captação de água aqui no sudeste. Então, isso tecnicamente significa que o ciclo hidrológico fica muito rápido. A água chove, escorre e vai para o rio. Se passar um grande período sem chuva, não tem água nos aquíferos, que são águas que percolam na floresta, multianualmente é fornecida pelos rios.
Enquanto o sudeste sofre com secas, há regiões onde a chuva está acima da média, como na Amazônia. Extremos climáticos que são vistos em todo o mundo, resultado da soma de fatores como aquecimento global e o fenômeno El Niño, caracterizado pelo aumento da temperatura da água no Oceano Pacífico, com fortes influências sobre o clima. O El Niño vem ganhando intensidade nas últimas semanas, bloqueando o avanço de frentes frias para todo o sudeste. Com isso, a expectativa para os próximos meses, levando em conta a previsibilidade matemática e os históricos climatológicos, é de chuvas abundantes no sul do Brasil e chuvas abaixo da média no nordeste e no leste da Amazônia. Para o sudeste, previsão de poucas chuvas, dentro do esperado para os meses de inverno. Repórter Gustavo Cunha.
A programação completa da edição 67 da reunião anual da SBPC está disponível no site www.sbpcnet.org.br/São Carlos.
Política.
Em coletiva realizada agora há pouco, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, anunciou seu rompimento definitivo com o governo Dilma Rousseff. Apesar de já fazer oposição velada ao governo, Cunha ainda se exibia como aliado, por ser do PMDB, que integra a aliança com o PT. Ele se disse perseguido politicamente pelo Planalto e afirmou achar estranho duas denúncias de delatores contra ele terem surgido nesta semana. Ontem, o empresário Júlio Camargo, da Toyo Setal, afirmou que foi constrangido por Cunha a fazer doação ilegal de US$ 5 milhões por meio do lobista Fernando Baiano. Alberto Youssef também fez denúncia dizendo que ele e sua família estão sendo intimidados por um deputado a mando de Cunha. Hoje, o presidente da Câmara faz pronunciamento em cadeia de rádio e TV com balanço das atividades do primeiro semestre parlamentar. E essa manifestação do Cunha, do Eduardo Cunha hoje, foi motivo de uma nota da assessoria de imprensa do PMDB, dizendo que a decisão dele trata-se de uma posição pessoal que se respeita pela tradição democrática do PMDB, mas que o partido inteiro continua integrando o governo e qualquer decisão partidária só pode ser tomada após as consulta às instâncias decisórias do partido, que são a Comissão Executiva Nacional, o Conselho Político e o Diretório Nacional. E mesmo sem votar a LDO 2016, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Câmara e Senado entram em recesso branco a partir deste sábado até final de julho. Por força da Constituição, deputados e senadores só poderiam tirar folga se tivessem votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ficou para agosto. Boa tarde, Soraya Fidelis. Legislativo em férias, balanço semestral a ser feito pelo Cunha hoje à noite e agenda complicada para o Executivo no próximo semestre, não é isso?
Boa tarde, Vinícius. Olha isso, né? O PMDBista Eduardo Cunha deve fazer um balanço positivo deste primeiro semestre em que esteve à frente da Câmara. Neste último dia, antes do recesso parlamentar, ao dirigir-se à Nação em Rede Nacional de Rádio e TV, às 8 horas e 25 minutos desta sexta-feira, Eduardo Cunha deve usar os 5 minutos do pronunciamento, Vinícius, para ressaltar o ritmo do trabalho com alto número de votações, inclusive de matérias polêmicas, como a redução da maioridade penal e a reforma política. Mas no balanço feito pelo pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Cunha, o que predominou no primeiro semestre no Congresso foi uma onda conservadora no Legislativo que surfou diante do enfraquecimento do poder de agenda do Executivo.
Se percebeu na Câmara dos Deputados, principalmente, mas também no Senado, foi o que se chama de onda conservadora. A gente vê um protagonismo do Legislativo diante do Executivo que está com dificuldade de manter o seu poder de agenda no Congresso. De um modo geral, eu avalio como alguns retrocessos, principalmente na questão da redução da idade penal e também com algumas mudanças que são pouco representativas no caso da reforma política.
E com o poder de agenda centralizado no presidente da Câmara, Vinícius, o Congresso, assim como no ano passado, entra em recesso branco sem cumprir a obrigação constitucional de votar antes a LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a matéria-prima para a elaboração do Orçamento Geral da União de 2006 e precisa obrigatoriamente passar pelo plenário. O pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Cunha, avalia que a não votação da LDO é uma estratégia política do presidente da Casa, Eduardo Cunha, que tem o poder de pautar as votações do Legislativo. O pesquisador da UFMG aponta que com isso ficam garantidas futuras barganhas junto ao Executivo, além de complicar a execução orçamentária do governo federal, pois a não votação da LDO, Vinícius, limita a liberação de recursos públicos, como tem ocorrido em 2015.
A não votação da LDO faz com que você tenha uma situação um pouco complicada para o governo federal, porque ele passa a ter uma dificuldade maior de fazer a liberação do orçamento. Então ele começa a fazer uma série de liberações de verbas ad hoc sem poder, de fato, ter autonomia para com a questão do orçamento. Então isso torna mais burocrático, mais demorado, torna mais custoso para o Executivo a execução do orçamento no ano corrente.
Vinícius, foram mais de 3 mil emendas entregues ontem à noite à Comissão Mista do Orçamento durante a apresentação do relatório final, que é uma etapa preliminar antes da lei ser votada em plenário, mas sem acordo a presidenta da comissão, a senadora Rose de Freitas, também do PMDB, viu, lá do Espírito Santo, convocou uma reunião de líderes para 4 de agosto. Então, só no dia 4 de agosto é que está prevista a retomada da discussão sobre a LDO. Enquanto isso, Vinícius, durante o período de recesso, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, diz que vai trabalhar em questões administrativas. Já o presidente do Senado, Renan Calheiros, também do PMDB de Alagoas, ele vai presidir, ele preside o Congresso Nacional, né? E diz também que não vai haver, no período desse recesso branco, a convocação de sessão do Congresso conjunta de deputados e senadores. É com você, Vinícius.
Ok, Soraya Fidelis, muito obrigado pelas informações.
Trânsito.
O acidente na Avenida Afonso Pena com Pernambuco ocupa duas faixas e deixa o trânsito complicado no sentido Mangabeiras. Na Praça da Liberdade, as câmeras da BH Trans mostram a manifestação de vans que percorre a cidade. Acaba de chegar por lá e deixa o trânsito muito carregado, com reflexos até na Avenida Bias Fortes. Os motoristas de van de escolares de Belo Horizonte protestam contra as novas regras do uso da cadeirinha. Eles já passaram por vários pontos da cidade, deixando o trânsito complicado nesses locais, e agora estão na Praça da Liberdade. Então, motoristas que estiverem por ali, já fiquem atentos, sabendo que a situação está complicada lá na Praça da Liberdade. Trânsito intenso também na Avenida do Contorno, com Andradas, principalmente na Andradas, no sentido Tereza Cristina. Agora, 12:47, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, colunista de política continua falando de PMDB e analisa o anúncio da candidatura própria do partido.
Jornal UFMG.
Morri! Nunca consigo passar essa fase. É muito difícil matar o chefão.
Mas tá tudo errado. Não é assim que derrotamos o mosquito. Vou te ensinar um macete. Se você não deixar a água parada em vasos de plantas, calhas e vasilhames de animais, você consegue zerar o jogo.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio UFMG Educativa no combate à dengue.
Jornal UFMG.
12:48.
Internacional.
A Bolívia deve ser incorporada oficialmente ao Mercosul a partir da 48ª Cúpula do Bloco, realizada em Brasília nesta sexta. Estão presentes os 5 chefes de Estado dos países membro, Brasil, Uruguai, Paraguai, Venezuela e Argentina, além do presidente da Bolívia, Evo Morales, e da Guiana, Davi Granger. Os principais temas em debate são a negociação do acordo comercial entre o Bloco e a União Europeia e a entrada definitiva da Bolívia, que participa do Bloco como um país associado. E bancos gregos voltam a abrir na próxima segunda-feira, informou o governo daquele país. Agora os cidadãos vão poder fazer qualquer tipo de operação bancária. Até domingo, entretanto, cada pessoa continua tendo direito a sacar apenas 60 euros por dia nos caixas eletrônicos, já que as agências estão fechadas. O Eurogrupo, formado por ministros das Finanças da zona do euro, deram aval para um empréstimo emergencial de 7 bilhões de euros ao país.
Política.
E voltando a falar de PMDB, o partido anunciou que vai ter candidato próprio em 2018. Para o colunista de política, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, a candidatura é possível, mas o partido não tem nomes competitivos. Para além disso, ele acredita que o nome mais proeminente da legenda, de Eduardo Cunha, não teria condições de se candidatar por falta de popularidade e por estar envolvido em escândalos.
Professor Carlos Anufo, o PMDB anunciou nesta semana que pretende ter candidato à presidência em 2018, faltando 3 anos para esta eleição acontecer. Tudo bem que é um momento político diferente, né? Mais complicado, mas o PMDB sempre anuncia que vai ter candidato. Dessa vez é para valer, professor?
Olha, dessa vez existe uma mais chance de ser para valer, por uma razão muito simples. Nos últimos 20 anos, PT e PSDB têm sido donos incontestáveis, polos dessa disputa, mas nós temos agora, bem provável, pelo andar da carruagem, que o PT se enfraqueça muito. E quando um dos polos se enfraquece, abre o espaço, né? Então a disputa de 2018 é uma disputa mais aberta. Não há reeleição da presidente Dilma, mesmo se houvesse, ela estaria em maus lençóis. O PT não vai, a não ser que seja o Lula o candidato, o PT não tem candidatos fortes, então é uma disputa em aberto. Isso significa que pode aparecer Ciro Gomes, candidato do PMDB, pode aparecer muita gente, pode ser uma eleição com mais candidatos e uma série de candidatos disputando com o PSDB quem vai para o segundo turno. O PSDB vem forte, isso aí ninguém tem dúvida disso, seja com Serra, seja com Alckmin, seja com Aécio. Agora, entre anunciar e se realizar, vai uma distância muito grande. O PMDB teria... O PMDB é um partido grande. Tem uma das características para você ter um candidato bem-sucedido é você ter capilaridade. O PMDB tem. É o maior partido brasileiro, tem capilaridade, está organizado no país inteiro. Nisso ele se assemelha muito ao PT, né? Os dois partidos mais enraizados no Brasil em termos de diretórios e essa coisa toda. Agora, não basta isso. É preciso ter um nome competitivo e unidade em torno desse nome. São duas coisas que o PMDB nunca teve. É por isso que ele não tem candidato até hoje, né, desde 1994. Ele não tem unidade nenhuma. O PMDB está meio assim, vivendo um momento de glória, porque acha que conduz o país. Não conduz nada, né, porque cada cabeça do PMDB atira para um lado. Um grande desafio do PMDB é conseguir unidade em torno de algum programa. O PMDB não tem nenhum programa definido para o país. A outra coisa é se ele tem nome competitivo. Se você passar um pente fino, vai ver que não tem, né? Eduardo Cunha não é nome competitivo. Ainda mais que está atolado até o pescoço agora com denúncias de propina e tal. Renan Calheiros não é nome competitivo. Tem dois processos, um na Lava Jato e aquele antigo, daquela coisa da amante, da suposta amante, namorada, sei lá, que ele também teve despesas delas pagas por empreiteiras. O Michel Temer mal conseguia se eleger deputado em São Paulo. Michel Temer não tem voto. E é muito difícil que o Temer, por exemplo, apareça como um candidato e se livre do desgaste do atual governo. Imagina o PSDB fazendo campanha contra Temer. Seria muito fácil vinculá-lo ao governo. Ah, inflação, sei o quê, sei o quê, sei o quê. E o Eduardo Paes não é popular nem no Rio de Janeiro.
Entendi, professor. Mas esse anúncio ele vem acompanhado de outras movimentações que estão ocorrendo no partido, por exemplo, com o Eduardo Cunha anunciando que vai votar o parlamentarismo, a implantação do parlamentarismo no Brasil. Teve esse encontro dele também com o Gilmar Mendes para tratar de um impeachment da presidenta Dilma. Como que esse anúncio se articula com essas outras movimentações que estão sendo feitas não só pelo partido, mas especificamente pelo Cunha, que é uma figura aí que está de destaque do PMDB?
O cara, aí tem muita coisa, né? O parlamentarismo é uma proposta, do jeito que o Cunha é, ele pode votar, como eu já disse aqui, em setembro, da noite para o dia. Pouco provável que passe uma proposta como essa, e se passar, teria que ter um referendo. Acho muito difícil aprovar um referendo. E acho também que o parlamentarismo não é solução nenhuma para o Brasil. Nós teríamos governos instáveis muito mais do que no presidencialismo, com esse Congresso que nós temos, com o maior partido tendo 13% das cadeiras. Isso seria um arremedo de parlamentarismo. Mas o que mais importa é que o Eduardo Cunha está baleado. O projeto do Eduardo Cunha é muito ambicioso. Vai falar na televisão hoje que ele quer de fato ir galgar postos mais altos, mas ele está baleado. Eu acho que dificilmente ele sai dessa. A questão do impeachment continua não havendo base legal. Não vejo como isso possa. E toda a estratégia de afastamento da Dilma pode incorrer no afastamento do Temer. É muito difícil, dependendo da estratégia que se usar, cai todo mundo. Eu acho que o cenário mais provável para o Brasil é ter um período de grande instabilidade política pelo próximo ano, ano e meio, se não por todo o governo, né? E aí teríamos uma disputa em 2018 aberta, como eu disse, com o PSDB vindo forte e um monte de candidato. Eu estou excluindo o Lula dessa análise, eu não sei se o Lula é candidato ou não, mas um monte de candidato disputando para quem chega no segundo turno com o PSDB. Acho que esse é um cenário mais provável. Não acredito em impeachment da Dilma e não acredito em parlamentarismo.
Tá bom, professor. Então, muito obrigado pela sua participação. Até semana que vem.
Semana.
A coluna de política com o professor Carlos Ranulfo vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.fmg.br/rádio. Agora meio-dia e 56 minutos. O Jornal FMG faz um rápido intervalo e no próximo bloco o Festival de Inverno da UFMG começa hoje.
Jornal UFMG. Viva Música no Rádio. Domingo, às 9 da noite. Viva Música no Rádio você só ouve aqui na UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
J.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Educação.
Quem não foi aprovado nas duas primeiras chamadas do ProUni tem uma nova chance de concorrer às bolsas. Começou hoje o prazo para inscrição na lista de espera do programa. Com o procedimento que é utilizado pelas instituições de ensino para preencher as vagas que não foram ocupadas nas primeiras convocações. Podem participar da lista candidatos não pré-selecionados nas chamadas regulares e pré-selecionados para cursos que não tiveram formação de turma. O prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera do ProUni vai somente até esta segunda-feira em www.siteprouni.gov.br. E para os aprovados no SISUTEC, hoje é o último dia para fazer a matrícula. O procedimento deve ser feito diretamente na instituição de ensino e é obrigatório para confirmar a vaga. Quem não foi convocado nas duas primeiras chamadas pode se inscrever para as vagas remanescentes a partir de segunda-feira. Essa terceira oportunidade é destinada a candidatos que concluíram o ensino médio, não sendo obrigatória a participação no Enem 2014. Saiba mais em www.sisutec.mec.gov.br.
Cidadania.
Saúde integral e visibilidade da população LGBT são debatidas hoje à tarde em seminário no bairro Funcionários, em Belo Horizonte. A atividade integra a programação da 18ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte. Mais informações na reportagem de João da Mata.
Sensibilizar estudantes e profissionais que atuam na área para que eles possam entender as demandas e necessidades do público LGBT ao tentar acessar os serviços de saúde pública. Esse é o objetivo do 13º Seminário Saúde e Visibilidade, que é promovido pelo CELOS, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais. O evento faz parte da Jornada pela Cidadania LGBT, que traz uma série de atividades culturais e discussões acadêmicas durante o mês que antecede a Parada do Orgulho LGBT em Belo Horizonte, que vai ser realizada neste domingo, dia 19. O foco do seminário é debater problemas que as pessoas com identidade de gênero ou orientação sexual diferentes do que é considerado normal, enfrentam ao tentarem ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Um dos coordenadores da próxima parada do Orgulho LGBT em BH, Thiago Alves, aponta alguns dos transtornos que essas pessoas enfrentam no SUS.
Se um gay for realizar uma cirurgia, ele declara ser homossexual, o risco cirúrgico é recomendado que ele seja dobrado, uma vez que espera-se que ele tenha AIDS. As lésbicas, às vezes, os médicos não fazem um acompanhamento completo com um ginecologista, uma vez que ele acha que, por não haver penetração, ela não está suscetível a várias contaminações que ela está suscetível, sim. Da mesma forma, uma travesti, quando tenta acessar o serviço de saúde e aí ela é exposta naquele ambiente em que tem várias pessoas e que você vai chamar ela, às vezes, pelo nome social, muitas das vezes os atendentes, os médicos não estão preparados para isso, chegam a acusar elas, inclusive, de estar fazendo falsidade ideológica, mesmo que tenha uma normativa do SUS, dizendo que elas têm direito, sim, a usar o nome social.
Apesar da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde LGBT ter sido instituída em dezembro de 2011, que tem justamente o objetivo de assegurar os direitos dessa população, ainda faltam correspondentes na legislação estadual e municipal para garantir seu cumprimento. Para a psicóloga e integrante do Conselho de Psicologia, Dalcira Ferrão, reverter esse cenário depende da atuação do movimento LGBT em parceria com outras organizações para pressionar o poder público a garantir igualdade de oportunidades a todos.
A gente já tem prescrito toda a questão da Política Nacional de Saúde à População LGBT. Mas entre estar escrito e sair do papel, está sendo um lapso aí. Que a gente tem visto onde a violação dos direitos tem acontecido com grande frequência. E aí, somente com a cobrança dos movimentos, é que a gente vai conseguir reverter isso em política pública.
Se acessar serviços de saúde ocasiona transtornos à população LGBT, ser admitido como profissional na área pode ser ainda mais complicado. É o caso da técnica em enfermagem Alessandra Versali, transexual, formada desde 2008. A sina de Alessandra começa quando ela foi demitida da indústria onde trabalhou por quase 20 anos após iniciar processo de transição sexual. Depois disso, ela chegou a trabalhar em 3 contratos administrativos, mas está desempregada desde outubro do ano passado. Ela participa de diversos processos seletivos, faz as provas e testes e passa neles. Mas na entrevista com a chefia do setor, ela é dispensada em função da sua condição de mulher trans.
É muito lamentável nós batermos assim, nas portas de empresas e instituições e elas não nos dão a oportunidade, devido à nossa simples condição, de viver uma vida como mulher, que eu acho que realmente em genitália não define caráter, é uma coisa que tem que ser vista, que tem que ser cobrada, que tem que ser posicionada sempre, independente de quem seja, é ser profissional e realizar aquilo ali que a empresa está pedindo. E isso aí, dedicação, capricho, isso aí nós temos assim de sobra para poder estar oferecendo para as empresas.
O 13º Seminário Saúde e Visibilidade, Saúde Integral LGBT e Sensibilização para Atendimento Humanizado, acontece hoje das 14h até as 17h30 no auditório do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O endereço é Rua da Bahia, número 1600, bairro Funcionários. O credenciamento para participar do debate, que conta com 200 lugares, começa daqui a pouco, à 13h30. Repórter João da Mata.
Amanhã, às 17h, tem a última reunião de voluntários da 18ª Parada do Orgulho LGBT em Belo Horizonte. Essa também é a última oportunidade para quem quer trabalhar na realização do evento entrar em alguma das equipes que atuam no domingo durante a parada. O local é o prédio da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, que fica na Espírito Santo, número 505, no 18º andar. A parada será no domingo, a partir das 16h, com concentração na Praça da Estação.
47º Festival de Inverno da UFMG.
Começou hoje o Festival de Inverno da UFMG. A edição de número 47 do evento vai ser realizada até o dia 25 deste mês, em vários pontos da cidade. A programação conta com a apresentação de peças de teatro, oficinas e fóruns de discussão envolvendo temas relacionados à cultura. Mais detalhes com a repórter Paula Dornelas.
Julho é mês de frio e de um dos mais tradicionais festivais do Brasil. Há quase 50 anos, o Festival de Inverno da UFMG conta com artistas e atrações de várias partes do país com acesso gratuito. O evento, que começa hoje, tem como tema a apropriação e transformação dos espaços da cidade e da universidade. Segundo o coordenador-geral do evento e professor do curso de teatro da UFMG, Hernani Maleta, a proposta é que as pessoas encontrem o festival sem precisarem procurar por ele.
As aulas abertas e os fóruns, eles são muito representativos, porque eles são direcionados ao público de um modo geral, de forma que vá até onde as pessoas estão, de maneira que elas encontrem com o festival, sem a necessidade de procurar por ele, e de repente ela passa por aquele espaço e vê uma aula de dança acontecendo ali, que ela tem inclusive a possibilidade de participar. O objetivo é mostrar que a rua também é um espaço de produção artística. Vamos aproveitar a oportunidade de viver uma experiência inserida no nosso dia a dia.
As aulas abertas vão ocorrer nas praças de Santa Teresa, da Liberdade e no Parque Municipal a partir de segunda-feira. A programação do evento também conta com exposições de arte, espetáculos teatrais e musicais e lançamento de livros. Com o objetivo de discutir assuntos relacionados à cultura e à apropriação dos espaços urbanos, os fóruns de diálogo também são parte do evento. A diretora de ação cultural da UFMG, a professora Leda Martins, vai ser moderadora do Fórum Espaço das Políticas Públicas, marcado para o dia 23. Ela afirma que o Festival de Inverno também pretende construir um espaço de reflexão e experimentação.
Os fóruns vão debater questões que dizem respeito às políticas de cultura, tanto questões ligadas a festivais, por exemplo, que é um dos fóruns, as políticas públicas e institucionais de cultura, ou seja, são fóruns que aliam o trabalho artístico à reflexão sobre o trabalho com as artes e as culturas. O festival tem essa característica esse ano, que é muito promissora. Isso é essencial para nós que temos, no caso da DAC, o Festival de Inverno, o Festival de Verão, a Feira do Jequitinhonha. Ou seja, o festival se coloca também como esse lugar de experimentação, de reflexão das artes e sobre as artes.
O Festival de Inverno da UFMG já passou por outras cidades de Minas. Ouro Preto, Diamantina e São João del Rei são alguns exemplos de locais que foram transformados pelas experiências do festival. Para a co-coordenadora do festival e professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Mônica Ribeiro, eventos como esse ampliam o diálogo entre a universidade e a população em geral.
Essa ênfase que a gente está dando nesse pertencimento da universidade à cidade de Belo Horizonte e para que todas as pessoas da cidade possam se sentir também parte da universidade, né? É uma espécie de fortalecimento de vínculos afetivos, cognitivos, de pertencimento entre esses dois espaços, porque muitas vezes as pessoas sentem um certo receio de frequentar a universidade em tudo que ela promove. O que a gente quer é dizer que as portas sempre estiveram abertas e fazer esse movimento de vínculo, né, de trânsito, tanto de dentro da universidade para fora, quanto de fora para dentro, por meio de ações artísticas e culturais.
A solenidade de abertura acontece às 7 horas da noite no saguão da reitoria do Campus Pampulha, seguida de um passeio poético pela vida do dramaturgo João das Neves, exposição da artista Yara Tupinambá e apresentação de dança da companhia Mímulos. Todas as atrações são gratuitas. Repórter Paula Dornelas.
A solenidade de abertura desta edição do Festival de Inverno da UFMG é logo mais às 7 da noite no Saguão da Reitoria, no Campus Pampulha. Logo depois, às 7h30, é a vez do espetáculo teatral Zap Conta João, uma biografia poética dirigido por Cida Falabella. Ainda no Saguão da Reitoria, a abertura da exposição Yara Tupinambá, com a curadoria de Rodrigo Viva. Ainda nessa sexta-feira, tem Dolores, espetáculo de dança com a companhia Mímulos, às 8h30 da noite no Auditório da Reitoria. Amanhã, a programação do festival volta às 3 da tarde, com cortejo cênico saindo do Espaço do Conhecimento UFMG na Praça da Liberdade até a Praça Afonso Arinos, na Avenida João Pinheiro. Às 8h30 da noite, deste sábado, show O Som do Tambor Mineiro, de Maurício Tizumba, no Teatro Francisco Nune. As atividades do Festival de Inverno da UFMG são gratuitas e têm classificação etária livre. Você pode conferir tudo no www.fmg.br/festivaldeinverno. Agora 1h08, termina aqui o Jornal FMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Paula Dornelas, João da Mata e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.
Essa é a Rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.